Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag exige do governo mais transparência nos números da reforma agrária.
E mais, Contag participa do Fórum Nacional da Previdência Social.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
O governo federal divulgou que entre 2003 e 2006, 381.419 famílias foram assentadas. Foram 31 milhões e 600 mil hectares destinados para a reforma agrária. Esse número, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi o melhor desempenho do INCRA nos seus 36 anos de atuação.
É, mas apesar de o governo divulgar que atingiu 95% da meta estabelecida pelo 2º Plano Nacional de Reforma Agrária, a Contag questiona os números. O secretário de Política Agrária da Confederação, Paulo Carallo, acredita que apenas metade desses beneficiados sejam de novas famílias assentadas. Reportagem Angélica Córdova.
O 2º Plano Nacional de Reforma Agrária, anunciado em 2003, estabeleceu que em 4 anos, 400 mil novas famílias seriam assentadas. O plano também previa a regularização de 500 mil lotes e ainda o acesso à terra de 130 mil famílias por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Carallo, questionou os números.
O governo traz os números de 381 mil famílias que, na nossa avaliação, está incluindo o crédito fundiário, a regularização fundiária e desapropriação, arrecadação para novas famílias. E, na verdade, na nossa avaliação, essas 381 mil famílias não significa novas famílias na terra.
O dirigente acredita que o número de novos acessos à terra por meio de desapropriação não chega a 200 mil famílias. Paulo Carallo reconhece que durante o governo Lula houve avanços na reforma agrária, como a criação do Pronera, o Programa de Educação na Reforma Agrária, o aumento da assistência técnica e dos recursos para a infraestrutura dos assentamentos. Ele acredita que muitas vezes o legislativo e o judiciário atrasam a reforma agrária.
Nós temos outros entraves que, infelizmente, dificultaram o avanço da reforma agrária. Tanto em vários programas, você pega o crédito fundiário, infelizmente a falta da documentação dos trabalhadores, falta de documentação das terras adquiridas, isso foi um grave para o avanço no programa. Na questão da desapropriação do latifúndio, nós temos uma legislação que dá muitas brechas para que o latifúndio entre na justiça e mesmo o presidente da República decretando várias áreas para ser desapropriada, o judiciário dá a reintegração de posse em favor do fazendeiro.
O secretário da Contag espera que neste governo um novo Plano Nacional de Reforma Agrária seja elaborado. Paulo Carallo informa que o ideal é que 250 mil novas famílias sejam assentadas por ano. Para isso, ele propõe que sejam retomadas as terras dos estados e da União que estão na mão de grileiros. O dirigente também cobrou a atualização dos índices de reforma agrária e a aprovação da PEC do trabalho escravo. Mas, para que isso aconteça, Paulo reforçou que é necessário ter vontade política do governo.
Nós sentimos a falta do plano de aceleração do crescimento, a agricultura familiar e a reforma agrária como estratégico de aceleração do crescimento. Porque se você quer gerar emprego, posto de trabalho no Brasil, a reforma agrária é um instrumento fundamental para gerar posto de trabalho no Brasil.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
No dia 12 de fevereiro, o governo federal instala o Fórum Nacional da Previdência Social. A proposta que está no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tem o objetivo de discutir os problemas e procurar soluções a longo prazo para o regime geral da Previdência.
O fórum vai contar com a participação de 7 ministérios, 9 centrais sindicais, 2 confederações e entidades empresariais. A Contag é uma das integrantes do fórum. A repórter Angélica Córdova conversou com a secretária de Políticas Sociais, Alessandra Lunas, e tem mais informações.
A criação do fórum está no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, lançado pelo presidente Lula no dia 22 de janeiro. Durante 6 meses, o grupo que integra o fórum vai discutir o modelo de previdência que a sociedade brasileira quer para o país. A Contag é uma das organizações que participa do Fórum Nacional de Previdência. A secretária de Políticas Sociais da Confederação, Alessandra Lunas, falou das expectativas da Contag.
Vamos estar lá fazendo parte desse debate e levando as discussões que a gente já tem aí desde desde 2000 viemos travando aí o projeto de lei da Previdência, com várias questões, como é que a gente acha algumas saídas para processos mais urgentes.
Alessandra informou que a Contag pretende pautar e buscar soluções para a questão dos assalariados e assalariadas rurais e também dos segurados especiais.
Até onde a gente está sabendo, também um dos pontos que deve ser debatido e aprofundado no fórum é essa questão do cadastramento dos trabalhadores rurais, esse como um todo. Porque para nós é fundamental, não dá para você discutir qualquer que seja medida com relação à Previdência se você não sabe nem de quantas pessoas você está falando.
Uma das reivindicações do Grito da Terra Brasil de 2006 foi fazer o recadastramento dos trabalhadores rurais aposentados. O modelo do recadastramento deve ficar pronto ainda no primeiro semestre de 2007. Para Alessandra Lunas, saber quem de fato são os trabalhadores rurais aposentados é fundamental, uma vez que a categoria é apontada como principal responsável pelos prejuízos da Previdência Social.
Realmente, acho que ficou de dezembro para cá muito claro para a gente por que o projeto de lei, na verdade, não foi votado. A gente fez aquele arrastão todo na Câmara, durante o Grito da Terra, todo mundo não se dizia contra o projeto, era tudo tranquilo, mas não foi para a pauta. Não só a imprensa, todo mundo tem pegado isso como um dos grandes vilões aí do processo, que os rurais são um grande peso. Realmente, para esclarecer, acho que o fórum vai um espaço muito interessante para a gente colocar de fato na mesa os problemas que vêm acontecendo, para que a gente possa estar achando essa saída juntos.
Entre os dias 12 e 14 de fevereiro, a Contag promove um encontro com assessores jurídicos das federações para discutir a questão previdenciária no campo. Entidades parceiras como a CUT e instituições que trabalham com pesquisa, como o DIEESE e INESC, também devem participar do encontro.
Pelo fim da violência no campo.
3 anos após a execução de 4 funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego em Unaí, Minas Gerais, a sociedade ainda espera uma resposta da justiça que não puniu os culpados.
Dos 9 envolvidos no crime, nenhum foi julgado até o momento. Repórter Vanessa Montenegro.
Os 4 funcionários do Ministério do Trabalho foram assassinados enquanto realizavam uma fiscalização rural de rotina, onde havia suspeita de trabalho escravo. As investigações da Polícia Federal foram encerradas 6 meses após o crime e apontaram como mandantes os fazendeiros Norberto e Antério Mânica. Para o secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas Filho, casos como esse demonstram a permanência da exploração da terra e do trabalhador no Brasil.
O tempo passa, esses criminosos ficam impunes, principalmente os mandantes, e a sensação ela é uma sensação de insegurança, tanto para os trabalhadores, quer dizer, essas pessoas que são servidores públicos, que vão a campo trabalhar no sentido de tirar os trabalhadores de uma situação irregular da relação de trabalho. E a gente lamenta, a justiça demora, as coisas vão passando, eles estão impunes até agora, mas nós esperamos que agora em 2007, que esse pessoal seja levado a júri popular e que eles sejam punidos pelos crimes que cometeram.
Os fazendeiros Norberto e Antério Mânica chegaram a ser presos, mas hoje respondem ao processo em liberdade. Antério foi eleito prefeito de Unaí, ganhando fórum privilegiado. Norberto foi solto em agosto de 2005 e preso novamente em julho de 2006, sob a acusação de que estaria atrapalhando as investigações. Em novembro do ano passado, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu a Norberto o direito de responder o processo em liberdade.
Outro caso que atenta para a grave situação de violência no campo são as constantes agressões e ameaças de morte a trabalhadores rurais no estado do Pará. A repórter Vanessa Montenegro tem os detalhes.
O trabalhador do município do Moju, Otaviano Correia Fandim, foi agredido e teve o braço quebrado. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Tailândia, José Valdir Rois, está sendo perseguido e o terceiro ameaçado é o presidente da Associação Comunitária São João Flechal, Janiel Nogueira dos Santos Malaquias. Os 3 pediram ajuda à Federação dos Trabalhadores Rurais do Pará, que já tomou as providências necessárias. O presidente da FETAGRE do Pará, Carlos Augusto Silva, faz um alerta desses casos que são recorrentes no Pará e explica como estão as investigações.
Vai ser aberto inquérito policial no caso do município do Moju e no caso de Santa Isabel. Essas lideranças fizeram depoimento na delegacia, acompanhado por uma delegada indicada pela Secretaria de Segurança Pública, para que o delegado possa abrir inquérito policial e fazer investigação, chamar as pessoas para depor, para poder ter as providências legais aí que compete à delegacia, à Secretaria de Segurança Pública. E no caso do Valdir, que é o presidente do sindicato de Tailândia, ele vai ficar afastado do município um período e nós estamos pedindo uma ação de inteligência da polícia no sentido sentido de estar montando um monitoramento nessas áreas para poder pegar esses pistoleiros que estão rodeando a casa dele.
O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, explica como a federação está agindo para exigir proteção aos ameaçados.
A CONTAG, inicialmente, a gente tem conversado com a federação e com o movimento sindical lá no estado do Pará, para que nós possamos tentar ajudar a preservar a vida desses companheiros. Já fizemos contato, vamos continuar negociando com a Secretaria de Direitos Humanos a forma de apoio à proteção a esses trabalhadores que queiram entrar num programa de proteção de vítimas de conflitos agrários no estado do Pará. Isso cobrado o governo, agora foi eleita a governadora do estado, que nós acreditamos que ela possa, com a Secretaria de Segurança, melhorar a ação no estado contra crime, na verdade, organizado, principalmente contra a liderança sindical que faz a luta pela reforma agrária naquele estado.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
Atenção, essa notícia é para quem quer continuar os estudos.
Entre os dias 5 e 22 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o vestibular do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás.
É, mas esse vestibular é especial, porque apenas assentados da reforma agrária e agricultores familiares podem concorrer.
São 60 vagas, as aulas acontecerão na cidade de Goiás Velho e mais informações a gente confere com a repórter Angélica Córdova.
A realização do curso é uma iniciativa inédita no país e faz parte do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Agricultores familiares e assentados da reforma agrária de qualquer parte do Brasil e que concluíram o ensino médio podem se candidatar para o vestibular de Direito da Universidade Federal de Goiás. A taxa é de R$ 30,00 e as inscrições podem ser feitas pelo site da universidade no endereço www.vestibular.ufg.br. As aulas, que são gratuitas, acontecerão nos meses de março a maio e de setembro a novembro, nos períodos da manhã e da noite. O professor José do Carmo, que é o coordenador do curso na cidade de Goiás Velho, fala da importância da iniciativa.
É uma ação política afirmativa, que possibilita, então, mais pessoas terem acesso à educação, já que a própria Constituição fixa, né, como a meta da República Federativa do Brasil, oportunizar o acesso à educação superior.
A diretora de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, lembrou que a Confederação teve um papel fundamental na negociação com o Ministério da Educação para a realização do curso.
Para nós, então, esse curso de Direito faz parte das nossas lutas que vemos fazer aí já em torno da discussão da educação do campo, da necessidade de se abrir vaga das universidades para ter alunos filhos de agricultores, né, assentados. E aí acho que a conquista nesse curso em Goiás.
Já a secretária de Políticas Sociais da Federação de Goiás, Ana Maria Dias, contou que a FETAEG vem trabalhando na construção do curso com a universidade e outros movimentos sociais há mais de um ano. Ana Maria fez um apelo aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais aqui do estado de Goiás, do sindicato e a federação, nós fazemos um convite especial aí a todas as federações, né, que mobilize, vamos fazer essa mobilização em massa, porque é muito importante a presença do maior número possível de participantes para esse vestibular. Precisamos garantir aí um número grande nessas 60 vagas aí do nosso movimento.
Para participar do curso, assentados da reforma agrária e agricultores familiares terão de apresentar uma declaração do sindicato comprovando a atividade rural.
Repetindo o site da Universidade de Goiás para o trabalhador e a trabalhadora rural fazer a sua inscrição: www.vestibular.ufg.br.
Quem não tem acesso à internet de casa ou do trabalho, procure o seu sindicato ou a prefeitura. Anote também o telefone da Universidade Federal de Goiás: 0-3521-1063.
Os direitos das mulheres do campo.
A CONTAG teve uma participação bastante ativa no 7º Fórum Social Mundial, realizado em Nairobi, no Quênia.
A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, vice-presidente da CUT, Carmen Fórum, esteve lá e faz sua avaliação do encontro. A repórter Vanessa Montenegro conversou com ela e traz os detalhes.
No espaço de diversidade, troca e conhecimento político, Carmen Foro participou do debate da criação de uma estratégia para enfrentar as dificuldades que passam as mulheres, principalmente no que diz respeito ao poder e deliberação política do grupo. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG e vice-presidente da CUT faz um alerta.
Continuamos afirmando que é preciso que avancemos nesse sentido e é preciso que a gente possa sair dos grandes diagnósticos no mundo inteiro de que as mulheres e a juventude vivem em situações de absoluta miséria. Para sair disso, é preciso que os movimentos, inclusive, assumam essas bandeiras.
A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, vice-presidente da CUT, Carmen Foro, antecipou que de 13 a 15 de fevereiro está programado o encontro de preparação da região Nordeste para a participação na Marcha das Margaridas, que acontece em agosto desse ano.
Eu acho de extrema importância a região Nordeste tomar essa iniciativa, que na verdade foi uma orientação política que saiu do Encontro Nacional de novembro. É importante não perder de vista que as regiões têm suas particularidades e nós, ao invés de pensarmos tudo de forma genérica, temos que fazer um link da proposta mais geral com o que acontece nas regiões. Então, acho que as companheiras do Nordeste, ao estarem fazendo uma atividade do Nordeste, vão estar, com certeza, articulando todos os temas gerais que são da pauta política geral da CONTAG com os temas relacionados às principais questões que vivem as trabalhadoras na região Nordeste, que tem sua particularidade, tem seus problemas e suas potencialidades peculiares da região Nordeste.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Além da mamona, os agricultores da Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar da Bahia vão iniciar a plantação de sementes de girassol voltadas para a produção de biodiesel, em parceria com a empresa Brasil Ecodiesel.
O secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, participou da discussão no Polo Sindical de Irecê, na Bahia, no dia 26 de janeiro. Em conversa com a repórter Vanessa Montenegro, Davi apontou as metas para a ampliação da produção de oleaginosas para o biodiesel.
A meta, apesar da seca na região, é que cerca de 12 mil agricultores familiares estejam plantando mamona para a produção do biodiesel, além de 8 mil famílias que já fecharam contrato junto à Copaf. Segundo o secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, um grupo está estudando quais os municípios que recebem melhor a plantação de oleaginosas.
Já está toda a expectativa estabelecida e a partir de agora a briga é para produzir mais, para trabalhar organizado, de forma sustentável, de forma madura e ter o cuidado dos agricultores, não ter falsas ilusões, mas trabalhar com os pés no chão, dentro da realidade, dentro do que é possível e de forma organizada e articulada para que não sofra o principal problema da região, que é a intervenção dos atravessadores.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Juventude, a força do movimento sindical.
Em abril começa a nova etapa do Consórcio Nacional da Juventude Rural. Dessa vez, o consórcio vai capacitar 3 mil jovens de 20 estados.
Esses e outros temas foram tratados na reunião da Comissão Nacional da Juventude, que aconteceu em Brasília entre os dias 27 e 30 de janeiro. Reportagem Angélica Córdova.
Atenção, federações! No dia 5 de fevereiro, saiu o edital para apresentar o projeto e o plano de trabalho para executar o Consórcio Nacional da Juventude Rural. A ideia é que 20 estados capacitem 150 jovens, totalizando 3 mil participantes em todo o país, sendo que 50% são de mulheres. O lançamento oficial do consórcio será durante o Festival Nacional do Jovem Saber, que acontece entre os dias 26 e 29 de março. A coordenadora nacional de jovens da CONTAG, Helenice Anastácio, explicou que uma das restrições para participar da seleção é que a federação já tenha sua comissão de jovens oficializada.
Porque requer todo um acompanhamento político desse consórcio.
O secretário nacional da Juventude, Beto Curri, também participou da reunião da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Ele apresentou como o governo federal está trabalhando a Política Nacional de Juventude. O secretário também destacou os avanços que os jovens conquistaram nos últimos 2 anos, como a criação da Secretaria Nacional de Juventude, ligada à Presidência da República, e as políticas voltadas para o segmento.
Compreendendo que até agora passos importantes foram dados, mas ao mesmo tempo percebendo que tem um caminho longo pela frente. O resgate dessa dívida do Brasil com os jovens é uma tarefa fundamental que é muito importante, além da participação do governo federal, tenhamos também o envolvimento dos estados e municípios, mas também da sociedade civil organizada, para que a gente possa resgatar essa dívida num prazo mais rápido. O CONTAG tem sido uma boa aliada nesse tema.
Outro tema tratado na reunião foi o Festival Nacional da Juventude, que acontece entre os dias 26 e 29 de março em Brasília. A próxima reunião da Comissão Nacional de Jovens será nos dias 5 e 6 de março.
O recado que vem da terra.
Os preparativos para o Festival Nacional da Juventude estão a todo vapor. Entre os dias 5 e 7 de fevereiro, Rondônia, Acre e Amazonas promovem o Encontro Estadual de Jovens.
Entre os dias 8 e 10 de fevereiro, acontece o Encontro de Jovens dos Estados do Centro-Oeste. A coordenadora nacional de jovens, Helenice Anastácio, deu um recado à juventude do campo.
A Comissão Nacional de Jovens está numa grande expectativa para que toda a juventude possa estar se empenhando para poder vir nas delegações de cada estado. Então a gente pede que as comissões de jovens, os sindicatos se mobilizem, façam atividades em seus municípios e ajudem também nas caravanas com as federações para poder chegarem ao Festival Nacional.
E mais uma vez a gente encerra um programa inspirado na juventude rural do Brasil, que participa dos festivais estaduais. A música é Linda Juventude, de Flávio Venturini e Márcio Borges, com o grupo 14 Bis.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
A beleza.